Agora farei contato com a doutora Cláudia Espinassi, juíza do 2º Juizado de Violência Doméstica, sobre esse contexto do programa piloto, o Plano Individual de Atendimento à Mulher, uma iniciativa voltada ao acolhimento e à proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Uma ação do Tribunal de Justiça do Paraná começou a ser estruturada em 2025 e Cascavel foi escolhida para a fase inicial. Vamos fazer então contato com a doutora Cláudia. Doutora Cláudia, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
Doutora Cláudia, o que motivou a criação desse Plano Individual de Atendimento à Mulher aqui em Cascavel?
O que motivou é os crescentes números de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente viu a divulgação agora dos dados nacionais de segurança pública, que em 2025 nós tivemos cerca de 4 mulheres mortas por dia no Brasil com crimes de feminicídio. E a situação da violência doméstica não é diferente. Nós temos um número absurdo de denúncias, de casos de violência doméstica. Para você ter uma noção, em Cascavel, nós temos 2 varas que lidam com violência doméstica. Cada uma delas tem cerca de 5.200 processos. Em uma semana, na semana passada, eu recebi 26 pedidos de medida protetiva. Só no meu juizado, mais 26 no outro. Significam que 52 mulheres recorreram à justiça pedindo medida protetiva em uma semana para Cascavel. São números absurdos, a violência doméstica ela está crescendo cada vez mais e isso é um dos motivos desse projeto piloto em Cascavel.
Em relação às medidas judiciais que já existem, que já estão aí à disposição das vítimas, qual vai ser o diferencial desse programa que foi implantado de forma inicial aqui em Cascavel?
Este projeto ele é um projeto piloto que nós estamos implantando em Cascavel e ele se chama PIA Mulher, Plano Individual de Atendimento da Mulher. A ideia é que cada mulher que peça uma medida protetiva, na semana seguinte ela tenha um atendimento individualizado para que a equipe jurídica e psicológica do fórum elabore um plano individual de atendimento dessa mulher e verifique quais são as razões, quais os motivos que estão tornando essa mulher vulnerável e mantendo ela neste ciclo de violência. E de que forma o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Assistência Social, Saúde e todos os demais órgãos da Rede de Proteção à Mulher podem atuar para ajudá-la a sair deste ciclo de violência.
Essa questão do ciclo de violência é um assunto, claro, tão sério e tão sensível, e é o que muitas vezes as vítimas elas argumentam no momento quando elas vão colocar ali a dificuldade de sair desse ciclo. Muitas vezes é a dependência financeira ou às vezes uma dependência emocional. Então talvez ter esse acolhimento que consiga de alguma forma olhar para a realidade da mulher, porque claro, nem todas essas realidades são padronizadas, certamente pode contribuir para uma tomada de decisão até mais eficaz. Não é, doutora?
Sim, exatamente. É este o ponto. Cada situação de cada mulher é uma situação individual. Cada uma tem um motivo específico ou vários motivos que a estão mantendo naquele ciclo de violência. Ninguém quer passar uma vida infeliz, sofrendo violência física, psicológica, humilhações e correndo o risco de um feminicídio. Então, o que nós estamos buscando agora é entender qual é a situação individual daquela mulher que está fazendo com que ela fique naquela situação e verificar o que nós podemos, enquanto rede de proteção, ajudá-la. Além do plano, daqui uns dias nós vamos iniciar um grupo reflexivo para essas mulheres, com 6 encontros, onde nós vamos, já temos convidados palestrantes, profissionais da sociedade civil de Cascavel, que vão falar do ciclo de violência, dos direitos da mulher, de como administrar o seu dinheiro, meu bolso, minhas regras, da saúde da mulher, da questão de defesa pessoal, porque nós temos tido muitas violências feitas do homem, até com fio de celular, desganadura com fio de celular, fio de carregamento de celular, como se defender de agressões para que não seja pior a agressão doméstica, né, a violência doméstica. Então nós vamos ter um grupo reflexivo voltado a essas mulheres para tudo para ajudar tirar essa mulher da posição de vítima e torná-la uma sobrevivente deste ciclo de violência.
Bom, doutora Cláudia, eu gostaria que você jogasse luz num pensamento, enfim, num argumento que se tem, pelo menos aqui em Cascavel, olhando, claro, para a nossa realidade. No ano passado, tanto a Guarda Municipal, Polícia Militar, a própria Delegacia da Mulher fizeram o seguinte entendimento: houve sim um aumento de registros de violência doméstica, de pedidos de medida protetiva, mas o entendimento que pelo menos esses órgãos nos apresentaram ao longo de 2025 em várias entrevistas aqui é de que talvez não era tanto o fato dos casos em si estarem aumentando, mas sim a confiança da vítima em fazer as denúncias, em buscar os diversos aparelhos jurídicos e de segurança pública que estão à disposição da sociedade, num sentido de, se nós estamos denunciando, é porque está havendo uma confiança no trabalho da polícia, no trabalho da justiça em relação às medidas protetivas, na guarda municipal. Esse entendimento, ele faz sentido? Podemos realmente pensar que as vítimas, ou até mesmo pessoas próximas, estão denunciando mais os agressores?
Cientificamente, a gente não tem como sustentar e garantir esta afirmação. Esta é uma afirmação que a gente dá uma opinião sobre ela. Eu acho que está aumentando mais porque as vítimas têm mais confiança. O que eu posso dizer cientificamente, porque o nosso projeto ele está baseado em dados científicos. Cientificamente, nós aumentamos os dados estatísticos. Então, o que nós não fazíamos antes era computar os dados. Agora nós computamos. Então é óbvio que se você começa a ter dados, você começa a perceber um aumento. Se esta violência acontecia nos bastidores e não aparecia, se ela aumentou ou não, a gente não tem como comprovar isso cientificamente, porque isto é aquilo que nós chamamos de cifra negra. É uma cifra que fica escondida. Se tem uma violência que acontecia e não era denunciada, se tem uma violência que está acontecendo e não é denunciada, é uma cifra negra que nós não vamos saber. O que eu posso te afirmar de conhecimento de causa? As mulheres, quando denunciam, dizem que não é a primeira violência que elas estão sofrendo, que elas já vinham sofrendo violências anteriores. Aliás, isto é um alerta que eu gostaria de deixar para as mulheres. Não minimizem ameaças. Ameaças não devem nunca ser minimizadas, porque uma ameaça pode sim se concretizar. Um feminicídio, a morte de uma mulher, o assassinato de uma mulher, simplesmente porque ela quer romper uma relação afetiva, porque ela não quer mais manter aquela relação, porque é isso que é o feminicídio. Ele é um absurdo, mas é isso que ele é. Ele não acontece do dia para a noite. Ele começa com um ciúme excessivo, com o controle da roupa que aquela mulher vai usar, com uma palavra de humilhação, com um xingamento, depois vem uma agressão física e até evoluir o ciclo da violência para chegar ao cabo da vida da mulher. Então, a mulher nunca deve minimizar uma ameaça, porque historicamente a gente vê no juizado, sim, que elas não denunciam a primeira violência. Até porque é uma relação de afeto que existe entre aquele homem e aquela mulher. Então, a mulher tende a perdoar, a achar que aquilo não vai se repetir, a entender que aquilo é menor, a se culpar, a achar que foi ela que está exagerando. Isso acontece muito. Então, a gente verifica que eu não posso te afirmar que a violência aumentou ou não. Agora, o que eu tenho certeza é que os dados demonstram um aumento nas denúncias.
E aqui podemos até colocar o agravante sobre o fato de muitas vezes as vítimas não fazerem essa denúncia na primeira situação de violência ou de agressão, é que muitas vezes a família tem ali a presença de menores de idade, as crianças, os filhos desse casal, desse relacionamento. E por haver crianças, acaba muitas vezes deixando a situação até mais sensível. E muitas vítimas relatam: não fiz a denúncia por causa do filho, por causa que isso ia separar a família, alguma coisa nesse sentido. Então acho que é muito louvável e muito importante esse alerta que a doutora faz de não realmente minimizar logo na primeira situação, logo na primeira violência, porque na maioria das vezes o agressor, ao perceber que a vítima não fez nenhuma denúncia, não demonstrou nenhuma reação, ele acaba se sentindo muitas vezes sob domínio daquela situação e é onde as situações acabam se agravando, certo, doutora?
Certíssimo. E por isso que o nosso projeto ele é tão importante, porque a gente quer dar apoio, estar presente na vida dessa mulher logo após ela fazer o pedido de medida protetiva. Porque muitas vezes ela depende economicamente dele, porque não tem um emprego, então nós vamos acionar a rede de proteção e procurar a SIC, que tem projetos que acolhe e reserva vagas de emprego para mulheres em situação de violência doméstica. SESC, SENAC tem cursos profissionalizantes, Provopar tem, então nós vamos procurar ajudá-la a ter condições econômicas. Às vezes ela tem filho, um filho com alguma questão autista, por exemplo, ou alguma outra deficiência que precisa de vaga especial, vamos ajudá-la a encontrar. E muitas vezes ela está isolada pela família. A nossa sociedade tem uma cultura machista, tem um machismo estrutural. A gente tem que se policiar todo dia para não ter atitudes machistas. E às vezes a mulher tem uma família que é machista e isola ela, não apoia ela. Diz que está casada, tem que ficar casada, seja qual for a situação. Então o projeto ele é muito importante porque a gente apoia essa mulher neste momento que ela está precisando. E aí, é claro, nós vamos verificar o que ela está precisando, porque, como você disse, cada mulher é uma, cada situação é uma situação individual.
Toda vez que nós falamos de violência doméstica aqui na CBN, sempre também deixamos muito, muito claro e sempre damos esse espaço para também alertar a quem nos ouve, a quem nos acompanha, que não é somente a violência doméstica, mas também tem outros tipos de violência que podem acontecer dentro da casa e vitimar tantas mulheres. A questão da violência psicológica, a violência sexual, diferente do que muitas pessoas pensam, também pode acontecer violência sexual entre marido e mulher. Às vezes o marido, o cônjuge, forçar uma relação sexual com a mulher, isso configura também violência sexual, porque talvez a sociedade pense, mas se são um casal, então não é uma violência. Na verdade, acaba também configurando. Então não é somente a violência doméstica. Existem outras situações que a mulher também pode estar vulnerável dentro de uma situação, de um contexto que precisa de ajuda.
Sim, a violência doméstica e familiar não é só a agressão física. Então, aquelas palavras de humilhação, palavras que rebaixam a mulher, constitui violência psicológica. Pegar o dinheiro da mulher constitui violência econômica. A agressão sexual, a mulher não é obrigada a manter uma relação sexual com o marido. Esta ideia é arcaica. Uma mulher não tem a obrigação de relação sexual com o marido, isso não existe. Tá? Uma mulher ela é tão independente quanto um homem. Então existem diversas formas de violência, não é só a agressão física. E a violência sexual não é só a relação pênis-vagina. Qualquer tipo de relação de abuso sexual, de passada de mão, tudo isso constitui violência sexual. Então, a violência, ela tem um leque muito maior do que a agressão física, e é importante que as mulheres entendam isso. E é muito importante que os homens entendam isso, que a mulher não é posse, não é propriedade de um homem. Ela é um ser humano independente que convive com você em uma relação com um homem enquanto for bom para os dois. Quando ela não quiser mais, ela tem independência para sair da relação. Porque nós estamos falando, eu gosto muito de trazer isso sempre à luz, nós estamos falando de uma situação em que a violência acontece na grande maioria das vezes, e o feminicídio também, porque a mulher quer romper uma situação afetiva, uma relação afetiva. É uma situação absurda. Como você agride alguém, ameaça alguém, subjuga alguém a quem você alega amar. Então, a relação da violência doméstica, ela sempre tem essa complexidade, porque ela vem envolvida por afetos. E sim, como você disse, o espectro da violência doméstica, o leque, ele é muito maior do que um tapa, um soco, são todas as formas de agressão. Um xingamento é violência, uma humilhação é violência, pegar o dinheiro é violência, tudo isso é violência.
E de forma mais prática, doutora Cláudia, como que esse programa ele vai alcançar as potenciais vítimas no momento da denúncia, no momento em que a medida protetiva é expedida? Como que esse programa vai se encontrar então com a mulher, com a vítima?
Ele se encontra quando ela faz o pedido da medida protetiva. Todas as mulheres que estão fazendo pedido de medida protetiva esta semana já estão sendo convidadas para o encontro da semana que vem. Todas que fizeram pedido de medida protetiva na semana passada, quarta-feira agora, vem para o nosso encontro. E aí nós vamos atendê-las e verificar em que elas precisam de atendimento. O que a gente precisa fazer para cada uma? Porque cada uma tem uma situação. Às vezes uma mulher tem uma boa condição financeira, tem emprego, os filhos estão na escola, ela só precisa saber quais direitos ela tem quando passa por uma situação de violência doméstica que ela nunca tinha passado. É um caso diferente. Outra mulher não tem emprego, mas pode trabalhar. É uma situação. Tem uma outra que não tem emprego, não tem condições de trabalhar, porque tem um filho em casa doente, tem uma mãe e um pai doente que ela cuida. Esta mulher está ainda mais vulnerável. Nós precisamos dar uma atenção especial para ela. Então, nós estamos separando em 3 categorias para trabalhar nessas categorias. E elas vão ser alcançadas à medida que elas fizerem o pedido de medida protetiva.
Muito pertinente, doutora, a senhora ter feito essa abertura, porque realmente o agressor, ele não escolhe a questão do poder aquisitivo, não escolhe a idade da vítima, não escolhe a realidade em que ela está. Temos aí mulheres vítimas jovens, vítimas mais velhas, também temos as em situação de vulnerabilidade, com alto poder aquisitivo, então a violência ela pode atingir qualquer mulher em qualquer fase da vida dela.
Isso é muito interessante, porque na semana passada, na quarta-feira da semana passada, nós convidamos 26 mulheres para o encontro. 18 compareceram. Das 18 que compareceram, 17 aceitaram participar do projeto. Essas 17, nós tínhamos desde jovenzinha, de 18, 19 anos, a idosa de mais de 70. Nós tínhamos desde mulher negra, a mulher japonesa, a mulher branca, a mulher loira, todos os aspectos. Nós tínhamos mulher com excelente condição financeira, que veio com advogado, e a advogada não participa, fica do lado de fora, porque é o encontro só das mulheres, a mulher com uma condição financeira muito precária. Então, a violência doméstica, ela não escolhe, nós tínhamos no grupo quem tinha problema com ex-namorado, com companheiro, com marido, com filho, porque o filho também comete violência doméstica contra a mãe, é qualquer relação familiar. Nós tínhamos irmão. Então, a violência doméstica, ela é complexa, ela é muito ampla, e ela envolve sempre esta relação de afeto.
E para finalizarmos a nossa entrevista, doutora Cláudia, sempre importante lembrar que a denúncia é uma ferramenta eficaz e importante, afinal de contas, aquilo que durante a conversa até a senhora já falou, que é o fato de muitas vezes, hoje, talvez o aumento se dê porque os casos chegam ao conhecimento das autoridades. Se antes isso não acontecia, agora isso tem sido mais frequente. Então a denúncia ela cumpre muito bem esse papel de fazer com que uma situação chegue ao conhecimento das autoridades. E não é somente a vítima denunciar, pessoas próximas, pessoas ligadas àquele contexto de violência, ao perceber uma situação, tem o dever de fazer a denúncia.
Exatamente. Aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ó, está muito ultrapassado. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim, não só a colher, a gente mete o celular e liga para a polícia e denuncia para proteger aquela mulher que está em situação de violência doméstica. Para as mulheres que estão nos ouvindo, se você está passando por qualquer situação que você tenha dúvida se é uma situação de violência doméstica ou que você tenha certeza que é, você pode ligar 180. É um atendimento sigiloso, individualizado, que vai lhe dar apoio para sair dessa situação. Vai lhe dar apoio para entender a situação e para adotar aquela medida que for a melhor para você. E eu queria aproveitar a abertura, se você me permite,
por favor,
e convidar os empresários e as empresárias de Cascavel a apoiarem o nosso projeto. Nós temos uma grande dificuldade, que é trazer a mulher para este momento de acolhimento, para esta reunião, onde nós queremos ouvi-la. Porque a mulher tem que trabalhar, porque a mulher tem que cuidar de filho, a mulher tem que cuidar de pai e mãe, ela é a cuidadora do lar e às vezes não tem condição financeira. Então, o que que a gente tem feito? A gente tem oferecido um café para essas vítimas, a gente vai dar nos próximos encontros um brinde, um sorteio de brinde, para estimular que elas tenham um motivo para vir no primeiro encontro. Só que a gente não tem recursos financeiros para isso. Então, aquele empresário, aquela empresária que estiver nos ouvindo, quiser participar do projeto, é só entrar em contato com o segundo juizado, que nós vamos agradecer muito esta colaboração. Isso vai incentivar e vai estar ajudando a tirar pelo menos mais uma mulher deste ciclo de violência doméstica.
Muito bem. Chegamos ao final da nossa entrevista. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar com a CBN Cascavel sobre um assunto que é sensível, mas claro, é um assunto sério e precisa, que alcance o máximo de pessoas possíveis. Afinal de contas, a violência doméstica é um problema que assola a nossa cidade, o Brasil todo, e precisa ser combatido de forma efetiva. Obrigado pela sua participação.
Obrigada, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um abraço.